Nós estamos encerrando neste domingo, último domingo de maio, a nossa série sobre esse tema, a infinita graça. Agora pela manhã, eu quero falar com vocês sobre a graça compassiva e restauradora. E hoje, logo mais à noite, às 18 horas e 30 minutos, aí sim o pastor Marcelo, então, dá o fecho nessa série tão linda, tão maravilhosa sobre a graça de Deus. Quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, dos versos de 15 a 21. Antes de lermos, vamos fazer uma breve oração. Pai, agora Senhor, quando vamos ouvir o Evangelho e a reflexão no texto da Tua Palavra, nós pedimos-te que o Senhor nos abençoe na leitura, na reflexão, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza por esse tempo agora, ó Deus, da meditação, que o Senhor encontre corações receptivos, corações abertos para acolher a palavra e que ela frutifique no nosso dia a dia, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 12, versos 15 a 21 diz assim: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Queridos irmãos e irmãs, uma das características da vida moderna é o abundante uso de produtos descartáveis. Estima-se que no Brasil são consumidos cerca de 720 milhões de copos descartáveis por dia. Então, nesse domingo, aproximadamente 720 milhões de copos descartáveis serão utilizados. Aí, Brasil afora. Não há dúvida de que, em muitos casos, o descartável facilita muito o nosso dia a dia, economiza tempo e impede o aumento das contaminações. Nós sabemos da importância dos produtos descartáveis, no caso das seringas, né? E daquilo que é utilizado nos ambientes hospitalares. Entretanto, dois são os problemas relacionados aos descartáveis. O primeiro deles diz respeito ao meio ambiente, que costumeiramente nós assistimos reportagens sobre produtos descartáveis que não são devidamente reciclados. Então, por exemplo, a ONU estima que 80% do lixo nos oceanos está ligado aos plásticos que não reciclamos. Então, imagine que desses 720 milhões de copos que serão utilizados hoje, bem pouco deles ou não serão reciclados. Mas há um segundo problema, e é nesse que eu quero me deter nesta manhã. É quando a cultura do descartável afeta as relações humanas e afetivas. Ou seja, quando pessoas são usadas e depois descartadas sem a menor cerimônia. E a razão? Simplesmente porque elas não são mais úteis, não são mais atraentes, não são mais interessantes, não são mais lucrativas. E não são poucos aqueles que em algum momento de suas vidas passaram ou experimentaram a dolorosa e humilhante experiência de terem sido descartados. Inclusive, essa cultura do descartável hoje bem presente nas relações familiares. Contudo, a boa notícia do Evangelho é a de que para Deus ninguém é descartável. Deus não nos joga fora quando falhamos, quando fracassamos, quando pecamos. E o texto que nós temos diante de nós nesta manhã nos ensina essa maravilhosa e consoladora verdade. Se você depois se dispuser a ler o capítulo 12, no qual está inserido a passagem que nós estamos meditando agora nesta manhã, você vai perceber aqui uma coisa. Há, por parte dos líderes religiosos, dos fariseus, uma crescente hostilidade contra Jesus. Por quê? Por causa de questões relacionadas à guarda do sábado, o dia sagrado para os judeus. O que era permitido fazer no dia de sábado? O que não podia ser feito no dia de sábado? E desde o início do capítulo 12, isso está presente aqui na narrativa, as controvérsias de Jesus, não por causa de Cristo, mas dos líderes religiosos que entendiam que Jesus violava, quebrava a guarda do sábado. O início do capítulo 12 relata Jesus permitindo aos seus discípulos que estavam com fome colher espigas para saciar a sua necessidade, a sua fome. E os líderes religiosos já ficam enfurecidos. Logo depois, Jesus encontra-se numa sinagoga. E lá havia um homem cuja mão estava ressequida. Lucas vai dizer que era a mão direita. E a mão direita, naquela cultura, significava autoridade, poder, e aquela pessoa então, ela estava prejudicada na sua vida, no seu trabalho, e eles ficam atentos, será que Jesus vai curar esta pessoa no sábado? E Jesus faz o bem, e cura, porque Jesus é o Senhor do sábado, e Ele sabe exatamente interpretar e aplicar o sábado. O sábado foi feito para nós, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, e não nós fomos feitos para o sábado. E Jesus é o próprio sábado, Ele é o nosso descanso. Mas eles não entendiam isto. E o texto vai nos dizer o seguinte, olha que incoerência, que ironia. Porque Jesus não podia fazer o bem no sábado, mas aqueles líderes religiosos podiam fazer o mal. Porque o texto vai dizer que após Jesus haver curado o homem da mão ressequida, eles no dia de sábado se reúnem para planejar a morte de Jesus. O bem não pode fazer, mas o mal pode fazer. Incoerência. Incoerência da religião. E muitas vezes a religião, se ela não tomar cuidado, ela cai realmente na vala da incoerência. Mas o Senhor Jesus, entendendo que aquele não era o momento de confrontação, entendendo que a sua missão estava mais à frente, que era ir até a cruz, a sua hora ainda não havia chegado, Jesus se retira, e ele segue a sua caminhada. E o texto, e aí nesse ponto que nós começamos a ler, ele se afasta. Não obstante, muitos o seguem. E Mateus registra que a todos ele curou. Em outras palavras, Jesus continuou curando no dia de sábado. Só que à medida em que ele curava, ele advertia a esses que não o expusessem à publicidade ao estardalhaço. Jesus quer manter a sua discrição neste momento. Ele sabe que é difícil controlar aquele que foi curado. Ele quer sair aos quatro ventos, aos quatro cantos, e ele quer anunciar que foi alcançado, que foi objeto da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Mas Jesus expressamente os advertia nesses termos que nós lemos aqui. E neste ponto, é que Mateus, escrevendo o seu evangelho para sua comunidade formada principalmente por judeus convertidos à fé cristã, a comunidade mateana, o que que Mateus faz escrevendo para os seus leitores e para nós hoje? Neste ponto do evangelho, como ele costuma fazer em todo o seu evangelho, então ele evoca o Antigo Testamento. Aquele povo afinal conhecia o Antigo Testamento, conhecia as profecias referentes ao Messias, à vinda do Messias. É claro que havia muitas expectativas em torno do Messias. Havia algumas expectativas que consideravam que o Messias viria com um grande poder, que ele seria um grande general, que ele teria um grande exército, e que ele finalmente viria com todo o seu poder. E claro, como nós sempre dizemos aqui, esse Messias iria libertar o povo do jugo romano, porque neste contexto, ainda Roma governava a Palestina. Essa era uma expectativa, mas havia uma outra expectativa, um tanto quanto misteriosa, que cercava então um personagem de Isaías, o Messias sofredor, o servo sofredor. E lembre-se que há uma passagem no Evangelho de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que um etíope, tendo ido adorar em Jerusalém, volta na sua carruagem. Ele era um homem rico, estava lendo a profecia de Isaías 53, ele não sabia a quem se referia aquela profecia, e Filipe coloca-se ao seu lado e explica quem é. Esse personagem misterioso de Isaías é Jesus. Finalmente vem a revelação. Não é Israel, não é qualquer outro profeta, é Jesus. E Mateus então, nesse momento, quando Jesus orienta aqueles que haviam sido curados para que não o expusessem à publicidade, ele se lembra do primeiro cântico do servo, Isaías 42. Ah, por falar nisso, comunidade, Jesus está cumprindo aqui Isaías 42. Ele é o Messias, ele é o servo sofredor, prometido 700 anos antes do cumprimento em Cristo. E mais do que isto, aqui Mateus fala qual era a agenda de Jesus, qual era a missão de Jesus, por que ele tratava as pessoas do modo como as tratava? Por que Jesus era compassivo e terno para com as pessoas? Justamente porque esse era o modo de agir do servo sofredor. A pauta, a agenda de Jesus era norteada, era fundamentada na agenda do servo sofredor. Ele não agiria de modo diferente. E por isso que nós entendemos então o porquê Jesus enfrentava o que enfrentava, porque ele tinha em mente, ele tinha em vista seres humanos carentes e quebrados, feridos, magoados, E é por isso que nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para uma das missões do servo sofredor. Não vou, eu já trabalhei esse texto numa série que eu trabalhei os cânticos de Isaías, mas aqui eu quero me deter nesta manhã exatamente sobre esse ponto. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. É isso mesmo. O Senhor Jesus, Ele não veio contender, Ele não veio gritar, Ele não veio se impor pela força, pela truculência, pela violência, mas pelo amor, pela mansidão, pela sua humildade e pela sua graça. Mateus capítulo 11, verso 28, o evangelista já nos tinha dito, olha, a respeito do grande convite da graça, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, era o convite de Jesus, a todas as pessoas, indistintamente. Isso está de acordo agora também com o que ele continua falando a respeito de Jesus, a respeito desta graça compassiva, que é o meu primeiro ponto. O que era a cana? O que era o pavio? A cana era uma planta que crescia à beira das águas, caniços, melhor dizendo. Qual era a utilidade dessas canas? Alguns pastores a utilizavam para fazer, bom, uma série de coisas podiam ser feitas com elas, desde que elas estivessem em boas condições. Mas principalmente os pastores gostavam de usar, os pastores mesmo, aqueles que cuidavam dos animais, as ovelhas, de fazer pequenas flautas com estas canas. Ocorre que ventos mais fortes, ou as pisadas dos animais, facilmente as quebravam. Então, quando esses pastores ou quaisquer outras pessoas iam em busca dessas canas ali, às margens dos rios, se eles encontravam algumas que já estavam meio que quebradas ou curvadas, ou viam que não prestavam, eles aproveitavam, muitas vezes pisavam por cima e iam em busca de outra. Então era uma cena comum, porque como havia muita abundância, não havia problema você, tem mais. Esse era um quadro. E o outro, o pavio. Aqueles que conheceram ou moravam em regiões rurais, onde antes não havia eletricidade, talvez se lembre disso. O pavio era uma tira de linho embebido em azeite, que quando queimado iluminava o ambiente, alguma coisa como lamparina, né? Que, sei lá, alguma coisa assim. Então aqui, essa é a expressão, mas com o tempo fazia mais fumaça do que luz, porque ia queimando aquele pavio, e depois não tinha mais luz, só fumaça. Tanto a cana quebrada, como o pavio que fumega, são metáforas, são figuras que descrevem seres humanos, homens e mulheres, que se encontram muitas vezes fracos, vulneráveis, desamparados, foram desprezados, se encontram quebrados, feridos e machucados, ou que se encontram no limite da fé, o pavio, no limite da esperança, pessoas que estão, por uma série de razões e circunstâncias, a ponto de entregar os pontos, jogar a toalha, desistir de tudo. Pois bem, pergunta que nós podemos fazer é: o que o mundo, o que a sociedade competitiva e de consumo, essa sociedade darwiniana, né, onde os mais fortes é que realmente prevalecem, o que a religião sem misericórdia, legalista e abusiva muitas vezes, exploradora, o que que fazem com essas pessoas? Esmaga, e apaga a última centelha, descarta e joga fora. E o que que Jesus faz quando encontra essas pessoas? Totalmente diferente. Jesus não as esmaga e nem as descarta. Ao contrário, ele se mostra muito terno e compassivo. Jesus é aquele que vai em busca destas pessoas. Ele não as despreza, ele não as condena, porque no fundo, no fundo, no fundo, irmãos, cada pessoa é uma cana quebrada. E todo cristão, e agora escute bem o que eu vou dizer, e todo cristão, eu e você, é uma cana quebrada que Jesus não descartou, mas redimiu. Nós não estamos no reino de Deus porque somos perfeitos. Nós estamos no reino de Cristo porque Jesus se compadece de canas quebradas e de pavios que fumegam. É isso mesmo, como diz um comentarista, e eu concordo com ele, ele disse o seguinte: Jesus nos encontrou quebrados, mas não nos esmagou. Ele nos encontrou queimando lentamente, mas não nos extinguiu. Apesar de todos os nossos defeitos, fragilidades, impurezas e imperfeições, Ele escolheu derramar Seu amor e Sua graça sobre nós. E nós podemos estar certos de uma coisa: que as canas quebradas e pavios que fumegam são muito preciosos para o Senhor. E talvez você conheça alguém que está nessa situação. E aqui também, meu querido irmão e irmã, está a missão da igreja. Porque nós não podemos agir diferentemente de Jesus. Nós não podemos pisar em cima das pessoas. Nós não podemos roubar a esperança e a fé das pessoas. Pessoas que já entram muitas vezes curvadas, quebradas, feridas. E a igreja de Jesus, eu e você como cristãos, não podemos aumentar o fardo dessas pessoas, mas mostrar a elas que há um Deus compassivo, que não as descarta, mas que se compadece delas. Então, esse é o primeiro aspecto da graça, é a graça compassiva de Jesus. Mas há um segundo aspecto, porque o texto vai dizer que Jesus não esmaga a cana e nem apaga o pavio. Ok, mas é só isso? Não. Jesus não apenas se compadece, e aí que vem o bonito, e aí que vem a graça também, a graça restauradora. Mas Jesus transforma, restaura e renova. A cana Ele vai pôr de pé, e o pavio Ele vai recuperar a capacidade de iluminar. É nesse sentido que nós devemos interpretar a ação de Jesus. E aí vem um comentarista, um estudioso, ele vai nos dizer o seguinte: seria incorreto interpretar as palavras do verso 20 de uma maneira puramente negativa, como se simplesmente quisesse indicar o que Jesus não faria. Ao contrário, tais expressões pertencem a uma figura de linguagem chamada litotes, por meio da qual uma verdade positiva é transmitida pela negação do seu oposto. Trocando em miúdos, não é apenas que Jesus não vai esmagar, como eu disse, Ele vai curar, Ele vai pôr de pé, Ele vai consertar. É isso que Ele está dizendo. Jesus é aquele que é poderoso para comunicar forças ao fraco, e a todo aquele que se consome de desgosto, mas que chega-se a ele e implora por socorro. Por isso é que nós vemos Jesus no Evangelho fazendo isso o tempo todo. Ele cura os doentes, ele busca e perdoa os pecadores, ele conforta os que choram, ele anima os temerosos e enche de convicção os que têm dúvida. Ele é aquele que alimenta os famintos e toca os intocáveis. Jesus, nosso Senhor, ele é especialista em recuperar canas feridas e reacender pavios fumegantes. Ele põe querosene, ele aviva a chama da fé, do entusiasmo, do testemunho, do serviço. Ele é aquele que restaura o fracassado. Ele é aquele que torna extremamente útil aquele que fracassou nas mãos de Deus. Com Jesus, a cana se ergue e o pavio volta a iluminar. E tudo isso ele faz o quê? Por meio da sua graça compassiva e restauradora. Então é esse Jesus maravilhoso que se compadece das canas quebradas e dos pavios fumegantes. E eu quero concluir, quero chamar a equipe aqui à frente. Queridos irmãos e irmãs, a verdade aqui ensinada é plena de consolo e de conforto para todos nós. Quem nunca aqui já não se sentiu uma cana quebrada, um pavio vacilante? Quem nunca aqui, cacófito, já se sentiu descartado, desprezado? Talvez você esteja sentindo isso hoje. Por dentro está tudo bonito com você, mas, ou melhor, por fora está tudo bonito, mas por dentro você está quebrado, ferido, machucado, triste, achando que é um zero à esquerda. Não sei como é que você veio aqui nesta manhã. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que não te despreza, para aquele que te torna filho e filha, a quem Deus chama: você é minha filha, você é meu filho, ninguém toca em você. Aquele que o acolhe, que o recebe, que te põe de pé, que levanta a sua cabeça e lhe diz: você é muito precioso para mim. E a melhor notícia de todas é que Jesus continua cuidando de canas quebradas e de pavios fumegantes, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, porque o texto vai dizer que essa é a esperança dos gentios, e nós somos, éramos esses gentios, e Ele estende isso para todos nós. Então, se aproprie dessa palavra. Não sei o que aconteceu com você a semana que passou. Não importa como você está hoje aqui, essa é a palavra de Jesus para você. Eu vou restaurar você. Eu vou pôr nos seus lábios um novo cântico de louvor. As tuas vestes, que são vestes de tristeza e de luto, serão agora vestes de alegria. E deixe que Deus te use também para levar essa boa notícia para alguém que você sabe que está como uma cana quebrada ou um pavio que já não está dando mais luz. Está por um triz, está quase desistindo de tudo. Que Deus te use, de algum modo, para levar essa esperança, esse evangelho para essa pessoa. E que finalmente a igreja de Moema, da qual você faz parte, e você é membro, tenha isso na sua mente e no seu coração. Aqui é lugar da graça compassiva e da graça restauradora. Vamos jogar as pedras e vamos voltar para Jesus. Primeiro, para sermos acolhidos por Ele. E segundo, para acolher aqueles que estão chegando. Que Deus nos abençoe.